DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. A Ucrânia está pronta para dialogar com a Rússia, mas a Europa é a prioridade, segundo o presidente interino Oleksandr Turchinov. E a chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, desloca-se a Kiev já nesta segunda-feira. E a chanceler alemã e o presidente russo sublinharam, por seu lado, a importância para a Ucrânia de preservar a sua integridade territorial, revelou em comunicado o governo alemão. Angela Merkel e Vladimir Putin também lembram que a estabilidade do país é do interesse de ambos, seja no plano político ou económico. A mesma posição é defendida por Washington. E na manhã de hoje, Merkel teve uma conversa telefónica com a ex-primeira-ministra ucraniana Yulia Tymoshenko, libertada no sábado, e ambas decidiram encontrar-se em breve. Em paralelo a isto, a oposição continua as suas movimentações para formar o mais cedo possível um governo de unidade nacional, diz a eurodeputada portuguesa Ana Gomes, que integra a delegação europeia que está na Ucrânia. Esta equipa do Parlamento Europeu manteve hoje reuniões no Parlamento da Ucrânia com os partidos políticos e com os ativistas que estão há várias semanas na Praça da Independência, em Kiev. E sobre uma provável ação militar russa no país, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, William Hague, defendeu que não será verdadeiramente do interesse da Rússia intervir militarmente na Ucrânia, acrescentando estar em diálogo permanente com os russos. Os Estados Unidos da América também desaconselham tal ação. O governo sírio reafirmou hoje a sua disponibilidade em cooperar com a resolução aprovada pelas Nações Unidas de facilitar a entrada de ajuda humanitária aos civis, mas desde que se respeite a soberania do país e o papel do Estado. Recorde-se que ontem a ONU aprovou a resolução com o apoio da Rússia e China, que nos últimos tempos recusaram-se a votar em tal resolução. No Sudão do Sul, um grupo de mulheres foi violado e depois elas foram executadas nas suas camas num hospital. Também religiosos de uma igreja e crianças foram executados. De acordo com trabalhadores de ONGs de ajuda humanitária no terreno, a carnificina teve lugar a norte de Malakal, uma região petrolífera capturada pelos rebeldes na última semana, apesar do cessar-fogo em vigor. De acordo com a ONG Médicos Sem Fronteiras, muitos doentes e habitantes da região refugiaram-se nos acampamentos das Nações Unidas desde a chegada dos rebeldes à região. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que está chocado com os abusos na cidade. Na República Centro-Africana, as forças francesas e africanas lutam para conter a violência perpetrada por milícias e grupos armados e ainda saqueadores. E na França, esta terça-feira, está prevista uma votação no Parlamento sobre o alargamento da missão francesa no país e o papel do Estado. A Força Aérea Paquistanesa bombardeou hoje santuários talibãs na zona noroeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão, matando cerca de 38 supostos terroristas, segundo fontes oficiais. Estes ataques no Vale de Tirah, localizado na zona tribal de Khyber, são os terceiros levados a cabo pelo exército depois da execução sumária de 23 soldados na semana passada pelos membros do Tehrik e Talibã Paquistan, TTP, principal grupo talibã do Paquistão. Por causa dos ataques, as conversações de paz entre o governo de Islamabad e o TTP foram temporariamente interrompidas. O objetivo do diálogo é pôr fim a 7 anos de insurreição islâmica armada no Paquistão. No próximo fim de semana, o Comitê Central da Frelimo vai decidir quem será o candidato do partido à substituição do seu líder, Armando Guebuza, na chefia do Estado moçambicano. Aos membros da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação, propuseram igualmente a reestruturação do secretariado-geral do partido, atualmente chefiado por Filipe Pound, e muito contestado pela forma como está a lidar com o processo de escolha de um candidato presidencial. De acordo com a associação, é preciso fortificar o partido para que ganhe as eleições gerais previstas para outubro próximo. E passamos agora ao mundo da bola. E no fecho da 22ª jornada da Bundesliga, hoje a partida entre Frankfurt e o Werder Bremen terminou sem abertura no marcador. E o Bayern Munique derrotou Hannover por esclarecedores 4 golos sem resposta e segue tranquilo na liderança do campeonato. Realizou-se hoje em Nice, na França, o sorteio com vista europeu de futebol de 2016 a ter lugar neste país. A seleção alemã está no mesmo grupo de qualificação que a Irlanda, Polónia, Escócia, Geórgia e Gibraltar. Já a seleção portuguesa vai defrontar a Dinamarca, Sérvia, Arménia e Albânia. As 53 seleções sorteadas, divididas por 9 grupos, vão disputar entre setembro e outubro de 2015 as 23 vagas para o primeiro europeu com 24 equipas. Foram as notícias. Acompanhe agora o Juventude em Foco. Mas antes temos a pergunta do dia. Que resultado espera do Comitê Central do Partido Frelimo? Mande, por favor, a sua resposta para afriportuga.dw.de ou então SMS para o 00491758198273. E agora sim, é a altura de ouvir o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Ladies and gentlemen, I know you know who I be, right? It's your boy, Tahun Jay, Tahun Jay, Tahun Jay, Tahun Jay, Tahun Jay, Tahun Jay. Oh, how y'all doing, all my people, how y'all doing? Tahun Jay, man, today me, I'm proofing. It's your boy, Tahun Jay, Tahun Jay, Tahun Jay, Tahun Jay.
Olá a todos, bem-vindo a mais um Juventude em Foco. Aqui é a Regina Casamata e ao meu lado está a Sofia Diogo Mateus. Olá, Sofia.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. How are you guys doing?
Não, Sofia, você tem que fazer igual o Tacon Jay.
Tá bom. How you doing, my people? How you doing?
Estamos ouvindo a música After Five, do rapper Tacon Jay, um dos nomes mais conhecidos na cena musical da Libéria. A canção pertence ao CD My Way.
Esta semana falaremos sobre o hip-hop no país, os seus principais ícones e a importância social do movimento para os jovens.
Mas, na verdade, não é exatamente hip-hop, e sim uma variação deste gênero. Estamos falando do hip-hop, um estilo de música próprio da Libéria, mas que promete se expandir por toda a África Ocidental.
Mas que raios é este hip-hop? Nora Raimian, produtora musical americana na Libéria, explica.
Hip-hop é um estilo de música da Libéria que mistura o tradicional hip-hop com sons e ritmos da África Ocidental. E eles fazem rap com o inglês da Libéria, que se chama coloquial. Então, hip-hop é uma mescla de hip-hop com elementos únicos da Libéria.
Is a blend of hip-hop with elements that are unique to Liberia.
Nasiman, um dos artistas de reggae mais populares do país, que mescla o estilo de Bob Marley com hip-hop, conta um pouquinho sobre as origens do termo.
O hip-hop é a música feita com a linguagem do povo, porque nós falamos coloquialmente na Libéria. Esta é a nossa língua cotidiana, para além do inglês padrão. O hip-hop veio da língua coloquial e, portanto, é como o hip-hop, só que é hip-hop. Por isso, nós usamos o hip-hop como um meio de informação para chegar às pessoas, especialmente às comuns, que não entendem música em inglês padrão. Isso é muito importante.
E isso é mesmo muito relevante. Tal como fala a música que acabamos de ouvir, Everyday Activities, Nasiman e outros artistas da cena hip-hop falam dos problemas diários da população da Libéria. A fome, a corrupção, a falta de trabalho, de educação, de casa e especialmente a falta de oportunidade para o jovem.
Sim, eu acho que o hip-hop é um dos únicos meios para que os jovens tenham voz na Libéria.
Mas antes de seguirmos à frente com o programa, é preciso apresentar a estrela do hip-hop, o Jonathan Koffa, conhecido mesmo como Tacon Jay. Nascido na Morônvia, capital do país, o rapper sobreviveu a 14 anos de guerra civil. Foi refugiado na Costa do Marfim e no Ghana.
Nos anos 90, começou a sua carreira musical e em 2007 lançou o seu primeiro CD completo, The Time.
Com essa biografia, nada mais apropriado que a próxima música, Survival, ou em português, Sobrevivente.
Yeah, L.I.P. mind how to time it, the circumstances. Keep your head up. Come on.
I'll be survivor. I'll be okay. Survivor, yeah. No matter how the stress and be comes each and every hour.
Okay.
Para Takun Jay, a sua vida continua a ser uma busca pela sobrevivência, mas neste momento apenas por condições económicas, uma vez que na Libéria não há leis de direitos de autor ou infraestruturas que apoiem a indústria da música.
There's no royalties, there's no copyright protection, there's no artists.
Não há royalties, proteção de copyrights, ninguém sabe de quem são os direitos de uma música. Não há infraestrutura nenhuma. E o que a rede de responsabilidade da HIPCO está a fazer é criar essa estrutura para que os artistas possam trabalhar e ser protegidos. Estamos a criar leis mínimas, como, por exemplo, as rádios devem tocar determinada quantidade de músicas da Libéria. Temos também de criar leis mais fortes de copyright e proteção de propriedade intelectual para os artistas.
And intellectual property protections for artists.
Mas é exatamente essa condição que faz com que Takun Jay seja tão autêntico para as pessoas. Ele vive exatamente como elas.
My music is making headway in Liberia right now.
A música toca na rádio na Libéria neste momento e eu sou popular no país todo, mas eu não estou a ganhar dinheiro a esse nível. Mas ainda vivo pela música. Eu dou preferência ao meu estilo próprio, que é hip-co, em vez de pôr o dinheiro em primeiro lugar. Eu identifico-me com as pessoas na rua, com as pessoas que trabalham também na música. Não importa o dinheiro, temos que o fazer na mesma.
E tal qual como o povo, Takun Jay e os artistas sofrem exatamente com os mesmos problemas sociais. E é exatamente pela música que o movimento HIPCO tenta mudar esta realidade.
Porque nós escrevemos sobre coisas que afetam nossa nação e as pessoas. É como se nós fôssemos a voz das pessoas. Nós passamos a informação pela música e as pessoas respondem a isso, ouvem e adoram. É importante para elas. É importante porque nós falamos sobre inflação, pobreza, dor, angústia, aflição, inveja, ciúme. Você fala sobre a situação no país e eles te escutam por meio da música. Eles sentem a música.
Algumas vezes, a ousadia desses artistas tem consequências também negativas. A música que acabamos de ouvir chama-se Policeman. Em português, Senhor Polícia. Nenhuma outra canção de Takun Jay teve tanta repercussão na sua vida. Lançada em 2007, o hit que pertence ao CD The Time deixou a classe policial bastante descontente.
A letra aborda a problemática da corrupção na polícia. Os seus versos dizem: o polícia pode tomar partidos quando vê dinheiro. Policial injusto, incorreto. Polícia julga o seu caso e você terá medo.
Aconteceu em 2007 quando fiz a canção, porque eu falo dos podres da sociedade e eu fiz uma música sobre a polícia. A música é sobre eles e eles quiseram saber quem é que a tinha feito. Espancaram-me, fui preso, só porque falei sobre a realidade.
Para eles, a música não é só um modo de chamar a atenção para os problemas do país. É também uma reação ao que acontece. É um modo de impulsionar a ação popular e de causar mudanças. Com isso em mente, Takun Jay e outros artistas da cena criaram HIPCO Accountability Network, uma rede de responsabilização.
Entre as principais conquistas do projeto está o Festival HIPCO, que é realizado anualmente em dezembro e que, nesta última terceira edição, conseguiu reunir mais de 20 mil pessoas e contou com 40 artistas envolvidos.
So we as a hip-hop artist,
Nós, como artistas de Hip-Co, tivemos a ideia, temos que ter um festival Hip-Co para que, quando esse dia chegasse, todos pudéssemos celebrar. Todos falamos a nossa língua e as pessoas podem juntar-se e divertir-se. E no ano passado tivemos 20 mil pessoas. Todos os anos aumenta a popularidade porque toda a gente gosta da ideia. O festival chamou muita atenção e pessoas de todo o mundo.
Yeah, absolutely. I mean, the festival caught a lot of attention.
E o que começou como um movimento na Libéria está ganhando um mundo.
É muito único da Libéria, mas está a crescer. E vemos que algumas músicas se estão a tornar realmente populares nos Estados Unidos e na diáspora. Também vemos canções que se estão a tornar extremamente populares fora da Libéria, como no Ghana, na Nigéria, na Costa do Marfim e noutras partes da África Ocidental. Novamente, é algo muito particular da Libéria, mas que está a ter o seu impacto internacional.
E assim espera, está com Jay.
A minha principal mensagem é que o mundo saiba que a Libéria tem talento, e isso é a nossa música, a nossa linguagem e o nosso hip-co, para o mundo saber o que nós fazemos.
E com a música Protect Your Future, ou Protege o Teu Futuro, finalizamos mais um Juventude em Foco. Not every flower that look nice is a rose. Be careful in life, HIV might be at your door. Now hope the one problem, don't you know, is this real? We need to gather hands together, so we can save and protect our future. Uma boa semana para vocês. Um ótimo domingo. Tchau.
Depois de boa música, é tempo para ouvir mais uma das radionovelas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao 8º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre três adolescentes que tentam descobrir qual o melhor caminho a seguir. Vamos recapitular o que aconteceu anteriormente. Daniel é completamente novo neste país. O seu pai é dono de uma empresa de mineração no país vizinho, Labória, e decidiu enviar o herdeiro da empresa para a Academia Bongo, em Kizimba, porque a escola tem uma excelente reputação.
Daniel, tu é que vais assumir os negócios quando eu já não puder.
Mas pai, já falamos disto milhares de vezes. Eu não estou interessado no negócio da mineração.
Sobretudo desde que conheceu Maria, uma menina inteligente e bonita da sua turma. Mas Nuno, outro colega, também está interessado nela.
Maria, ainda vais ser minha. Não quero nem vou deixar aquele idiota do Daniel dar cabo de tudo.
Mas Maria tem outras coisas em que pensar. No outro dia, quando chegou a casa, depois das aulas, encontrou a sua mãe Luísa no chão, exausta e a sangrar. Luísa tinha acabado de dar à luz e disse a Maria que a criança, uma menina, tinha morrido. Mas, na realidade, Mário, o pai de Maria, vendeu a bebê ao Sr. Mucaraba, um dos homens mais ricos da cidade. Mucaraba adotou-a ilegalmente.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Vamos ver como a história continua neste 8º episódio, intitulado Bem-vinda ao Universo Feminino. Maria e o pai, Mário, estão em casa, no bairro do Lata de Tandica, a arrumar coisas em caixotes.
Ei, Maria, tem cuidado com as taças. Embala-as bem.
Sim, pai. Para onde vamos? Ainda não disseste uma palavra sobre isso.
É uma surpresa. E não digas ainda nada à tua mãe.
Uhum.
Eu quero levá-la diretamente do hospital para a casa nova. Está bem?
Está bem.
Mas, Maria, hoje estás muito pálida. Estás bem mesmo?
Sinto-me esquisita, eu não sei. Parece que o meu estômago está inchado ou algo do género.
Bom, se calhar comeste alguma coisa estragada ao almoço.
Sim, talvez. Não sei.
Ah, e não te esqueças que a tua mãe vai precisar de toda a ajuda possível quando receber alta do hospital amanhã. Deixa-me levar essas cadeiras, então. Tu levas as caixas pequenas.
Está bem.
Olá, pai, consegues ouvir-me?
Sim, Daniel, como é que estás?
Estou bem, mas sem dinheiro. Está tudo bem em casa?
Daniel, ainda me vais levar à falência. Tens de aprender a economizar, meu filho.
Ah, que isso, pai.
Por isso, esta é a última vez que te mando dinheiro este ano. Está entendido?
Está bom, entendido, entendido, sim.
Vou transferir-te algum dinheiro amanhã.
Obrigado, pai. Mesmo. E agora tenho de ir para as aulas da tarde, mas... sinto tantas saudades de casa.
A casa também tem saudades tuas, Daniel. Ah, eu também tenho de ir. Não te preocupes. Ligo-te assim que te envio o dinheiro. Até logo.
Até logo, pai.
Silêncio, silêncio. Silêncio, turma. A diretora deve estar mesmo a chegar para a aula de história. Estás atrasado, Daniel.
Oh, Nuno, não perdes nenhuma oportunidade para ser o centro das atenções, pá. Mas deixa lá que isto não vai ser por muito tempo.
Chega, Daniel. Já estou farto da tua má atitude e dos teus comentários estúpidos. Vou fazer queixa de ti à diretora depois da aula.
É agora.
Faz queixa de mim, quero lá saber. Isso não é nada. E já agora, porquê é que não fazes queixa de mim ao teu pai? Vamos lá. Eu estava à espera mesmo de uma oportunidade. Toma! Não quero a minha camisa.
Então, Maria, não vais impedir que os teus rapazes andem à pancada?
Daniel! Nuno! Quando é que vão começar a portar-se como pessoas da vossa... Ai! A minha barriga! Ai, dói muito!
Maria, estás bem?
Teresa, ajuda-me! Ai!
Anda, senta-te!
Não sei o que se passa comigo. Tenho estas dores de barriga desde manhã. Mas não é uma dor de barriga normal.
Se calhar veio do período, não?
O quê? Ah, quer dizer menstruação?
Sim, eu já tenho desde os 12 anos. Vamos até à casa de banho, Maria.
Teresa, estou a sangrar.
Vês? É o período, Maria. Parabéns, minha amiga. Já és uma mulher.
Mas então o que é que eu faço?
Tenho aqui um penso higiênico para ti. Espera. Toma. Só tens de pô-lo nas tuas cuecas.
Obrigada, Teresa.
Teresa?
Sim, diretora.
Onde está a Maria?
Aqui.
Por que é que não estão na aula? Ninguém sabia para onde vocês tinham ido.
Desculpe, diretora Julieta, mas acabou de vir o período a Maria.
Maria, isso é verdade? Oh, Maria, não é preciso teres vergonha. Bem-vinda ao universo feminino. Sabes o que é que isto significa, não sabes? Agora já podes conceber e carregar um bebê no teu ventre. Como é que te sentes?
Bem, agora estou melhor. Obrigada, senhora diretora.
Mas diz-me, Maria, entendes por que é que isto acontece?
Acho que sim, mas não tenho a certeza.
Chama-se menarca.
Menarca?
Sim. A primeira menstruação de uma menina. A partir de agora vais ter um ciclo menstrual. Por isso, uma vez por mês tens de estar preparada.
A sério?
Sim.
Todos os meses?
Sim.
E quanto tempo é que dura?
Isso é difícil de dizer. Cada mulher tem o seu próprio ciclo individual. O período geralmente dura entre 3 a 7 dias.
Isso tudo?
Sim. Pode falhar uma ou outra vez no início, mas se não tiveres relações sexuais, não tens de te preocupar. É apenas o teu corpo a tentar lidar com todas as mudanças. O mais importante é que tens de te proteger. Isso. Entendeste, Maria?
Sim, sim. Eu vou arranjar alguns desses pensos.
Eu já lhe dei um.
Não era isso que eu queria dizer, Teresa. Estou a falar de sexo, Maria. Agora já podes engravidar, o que significa que deves usar contraceptivos. Se não tiveres relações sexuais, não tens de te preocupar. Mas se tiveres, corres o risco de engravidar.
Agora, todas essas dores de barriga e de cabeça...
Esses são alguns dos sintomas que acompanham o período. As cólicas são mais comuns.
Eu até tenho cólicas.
Se tiveres muitas dores, podes tomar um analgésico. Não te preocupes, é normal. E acredita, a natureza sabe muito bem como cuidar de si mesma. Também podes sentir-te tensa, nervosa ou triste na época do período. Mas não te preocupes, os sintomas não vão durar muito.
Obrigada, senhora diretora. Gostava que minha mãe me tivesse preparado melhor para isto.
Não culpes a tua mãe. A minha mãe também nunca me falou sobre isto.
Nem a minha.
Mas seria melhor que fosses agora para casa. Acho que precisas de algum tempo para absorver tudo. E se tiveres alguma dúvida, não hesites em me procurar. Está bem?
Está bem.
E agora, Teresa, vamos voltar para a aula.
Sim, senhora diretora.
Vamos, 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 vamos.
E é assim que termina este 8º episódio da radionovela Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Como irá Maria lidar com as mudanças físicas e emocionais que tem pela frente? É o que vamos descobrir nos próximos episódios. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 0049-1758-198273. Repetimos, 0049-1758-198273. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110, Bonn, Alemanha. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
A pergunta de hoje era: que resultados espera do Comitê Central da Frelimo acontecer em breve? La Fubaldé da Guiné-Bissau respondeu por SMS: o resultado é organizar o partido para o próximo embate eleitoral. Outro ouvinte, de nome Eduardo Júnior Gonçalves, de Lixinga, Moçambique, escreveu: eles do comitê devem saber escolher o sucessor do presidente que seja tão aceitável para o povo, assim como a nível internacional, e sugere um dos primeiros ministros como escolha. Edilson Plínio Mendes diz: eu espero que os delegados do partido tenham uma boa visão na escolha de um novo substituto para liderar o partido. E pelo Facebook, Omar Samuel escreveu: apesar de todos da Frelimo serem corruptos, esperamos que haja uma escolha da pessoa e que não seja uma escolha polémica no seio do povo. Aqueles três não são os piores. Um ou outro que seja bem-vindo. Torres Diniz diz: eu espero que o candidato da Frelimo não seja nenhum dos três já propostos, porque todos são corruptos e lambe botas. Ele é da Beira, de Moçambique. E o Vasco Moanda escreveu: espero que o Comitê Central da Frelimo escolha sim um candidato forte à altura dos desafios de Moçambique. Espero sim que o partido analise muito sobre o código de conduta dos membros do partido e que sejam enquadrados a expulsão aos membros que criam situações que não dignificam o partido no poder. Por mim, o partido devia expulsar aquelas duas senhoras que tentaram introduzir muitos votos nas urnas nas últimas eleições e expulsaria o Portimão, candidato vencedor em Matise, que foi encontrado em flagrante delito a subornar a procuradora. Há mais respostas, mas não há tempo. Muito obrigada pela participação, boa noite e até mais.